dizer sobre revoluções que a galera tá pedindo. Tem a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Pernambucana, a Revolução do Haiti, a Revolução não sei de que, a Revolução não sei de que lá. É muita revolução, mas acalmem, se acalmem. Essa temporada de histórias e tal vai ter muitos episódios, assim, eu tô prevendo mais 20 episódios, porque são muitos temas, eu tô vendo tudo que vocês estão pedindo. Beleza? Obrigada por vocês estarem me acompanhando aí, desde o primeiro Fatos Sussurrados, que já tem, faz uns 2 anos, acho que foi final de 2021. Episódios de fatos suados que eu falei sobre o Alasca. E hoje estamos aí com 6 temporadas disso. Obrigada pelo apoio de vocês. Muito obrigada mesmo. Continuem comentando, curtindo e mostrando apoio. Lembre-se que eu também estou no Spotify, no Deezer e todas, quase todas as plataformas de podcast, tá bom? Então me ouçam lá. Enfim, gente. Foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Do capitalismo que eu falei no episódio passado. Essa revolução foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e atribuiu-se esse pioneirismo a essa nação pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor. Em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. Despontou pioneiramente na segunda metade do século XVIII na Inglaterra e gradativamente foi espalhando-se pela Europa. A maioria das coisas que aconteceram lá na Europa, né, gente? Aí vai espalhando pelo mundo, mas tudo acontecia lá. E em seguida para todo mundo. Mas por que necessariamente isso ocorreu na Inglaterra? Por quê? A resposta para isso é encontrada um pouco no acaso e um pouco na própria história inglesa. Primeiramente, é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra foi possível porque a burguesia se estabeleceu como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Isso aconteceu no século XVII com a Revolução Gloriosa. Olha lá, outra revolução para trazer aqui para o canal. São muitas revoluções, aconteceram muitas revoluções. A Revolução Gloriosa aconteceu em 1688 e consolidou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, já que vinha enfraquecida desde a Revolução Puritana, outra revolução, na década de 1640. Com isso, a Inglaterra transformou-se em uma monarquia constitucional parlamentista, no qual o poder do rei não estava assim Fast English ocorreu entre duas revoluções do século XVII, citadas acima. Em 1651, Oliver Cromwell decretou os atos de navegação, lei que determinava que mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas por embarcações inglesas. Mas por que dessa lei? Essa lei foi fundamental, pois protegeu o comércio, enfraqueceu a concorrência dos ingleses e garantiu que os navios ingleses controlassem as rotas comerciais marítimas. Isso enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu-lhes acumular capital. Olha aí, ó, o pulo do gato. Esse capital foi utilizado no desenvolvimento de máquinas e na instalação das indústrias. Olha aí, ó. Daí foi se construindo a Revolução Industrial. Mas não bastava somente excedente de capital para garantir o desenvolvimento industrial. Não precisava só de dinheiro, não. Eram necessários trabalhadores. E a Inglaterra, no século XVIII, tinha mão de obra excedente. Isso está relacionado com os cercamentos que aconteciam na Inglaterra e que se intensificaram a partir do século XVI. Tá bom, mas o que é cercamento, Doc? Os cercamentos aconteciam por força da lei dos cercamentos, lei inglesa que permitia que os fossem cercadas e transformadas em pasto. As terras comuns eram parte do sistema feudal, que estipulava determinadas áreas para serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. Com os cercamentos, os camponeses que habitavam nessas terras foram expulsos e as terras foram transformadas em pasto para a criação de ovelhas. A criação de ovelhas era o que fornecia lã utilizada em larga escala na produção têxtil do país. Os camponeses expulsos de suas terras e sem ter para onde ir, mudaram-se para as grandes cidades. Sem nenhum tipo de qualificação, esses camponeses se viram obrigados a trabalhar nos únicos locais que forneciam empregos, as indústrias. Assim, as indústrias que se desenvolviam na Inglaterra tinham mão de obra excedente. Isso garantia aos patrões poder de barganha, pois poderiam forçar os trabalhadores a aceitarem salários de fome por uma jornada diária exaustiva. Oh, meu Deus. Foram expulsos, ainda tem que trabalhar que nem escravo. Mas era o que tinha, né, gente? A adesão dos trabalhadores à indústria ocorreu de maneira massiva. Também por uma lei inglesa que proibia as pessoas de vadiagem. Assim, pessoas que fossem pegas vagando pelas ruas sem emprego poderiam ser punidas com castigos físicos e até mesmo com a morte caso fossem reincidentes. Gente, mas que absurdo. Cara, isso é muito absurdo porque obrigavam as pessoas a trabalhar e praticamente como escravos, porque, como falou aqui, tipo, ou eles trabalhavam, ou eles passavam fome. E daí, se não quisessem trabalhar, recebia castigo até a morte. Qual a lógica disso? Por último, apenas dos dois materiais essenciais para isso: o carvão e o ferro. Com reservas de carvão e ferro abundantes, a Inglaterra pôde desenvolver sua indústria desenfreadamente. Mas existem fases da indústria, da Revolução Industrial. Existem três fases da Revolução Industrial e eu vou contar agora para você. A Revolução Industrial corresponde às modificações econômicas e tecnológicas que consolidaram o sistema capitalista e permitiram o surgimento de novas formas de organização da sociedade. As transformações tecnológicas, econômicas e sociais vividas na Europa Ocidental, inicialmente limitadas à Inglaterra, em meados do século XVIII, tiveram diversos desdobramentos, os quais podemos chamar de fases. Essas fases correspondem ao processo evolutivo das tecnologias desenvolvidas e as consequentes mudanças socioeconômicas, ou seja, em cada fase teve um boom, uma coisa que revolucionou, que foi tipo, caramba, uma nova máquina, um novo tipo de pensamento, é isso. Senão seria só uma fase, não precisaria dividir em três. Que fases são essas? Então, o que aconteceu na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, o que aconteceu? Me fala aí, me fala. Vamos para a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial refere-se ao processo de evolução econômica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental, entre 1760 e 1850, mais ou menos 100 anos, estabelecendo uma nova relação à sociedade e o meio, e possibilitando a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial, dando início a um novo padrão de consumo. Essa fase é marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo homem por energias como o vapor, eólica e hidráulica. Então, trabalhos que os homens faziam na força ali, não precisaria mais, porque graças à tecnologia foi desenvolvido máquinas que fossem capazes de fazer assim um pouco, mas fazer um pouco do trabalho do que o homem fazia. Então ele já não ia precisar usar tanta energia dele ali. Substituição da produção artesanal pela indústria. Existência de novas relações de trabalho. A utilização do carvão como fonte de energia, consequentemente desenvolvimento de máquina a vapor e locomotiva. Desenvolvimento do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea. Olha só quanta coisa que surgiu nessa primeira fase, que antes era feita só com mão de obra, filho. Os caras trabalhavam, ralavam muito. A produção modificou-se, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. As invenções possibilitaram o melhor escoamento de matérias-primas, bem como de consumidores, e também favoreceram a distribuição dos bens produzidos. Então, como antes se demorava, sei lá, 10 dias para fazer um carro, por exemplo, nessa época existia carro, demorava 10 dias para fazer um carro. Graças a essas máquinas, reduziu o tempo e agora era feito, sei lá, em 7 dias, 6 dias. A segunda Revolução Industrial refere-se ao período entre a segunda metade novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, os lucros das indústrias. Houve esse período também grande incentivo a pesquisas, especialmente no campo da medicina. As principais invenções dessa segunda fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, utilizado na nova invenção, o motor a combustão. A eletricidade, que antes era utilizada apenas para desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, nesse período começou a ser usada para o funcionamento de motores, com destaque para os motores elétricos e a explosão. O ferro, que antes era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. Cara, foram muitas coisas assim, gente. Isso aqui não tem nem muito tempo. Foi agora, no começo do século XX. Agora, né? Entre muitas aspas. Mas eles começaram a usar há pouco tempo a energia elétrica para os motores, para funcionar nas máquinas. Isso foi até o começo do século XX. E teve seu fim na Segunda Guerra Mundial, que agora veio a terceira Revolução Industrial, que é a revolução que estamos tendo agora, que estamos vivenciando. A terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Tecnocientífica, iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo também ao avanço científico. Então, junto com a tecnologia, veio a ciência aí para ajudar na revolução, deixando de limitar-se apenas a alguns países e espalhando-se por todo o mundo. As transformações possibilitadas pelos avanços tecnocientíficos são vivenciadas até os dias atuais, e cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessa fase da revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. A introdução da biotecnologia, robótica, avanços na área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram não só a produção, como também as relações sociais, o modo de vida da sociedade e o espaço geográfico. Todo esse desenvolvimento proporcionado pelos avanços obtidos nas diversas áreas científicas se relaciona ao que chamamos de globalização. Tudo converge para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo informações instantaneamente, superando então os desafios e obstáculos que permeiam a localização geográfica, as diferenças culturais, físicas e sociais. Então, o que antigamente a gente demorava um ano, 2 anos ou nunca ia saber, hoje a gente sabe tudo em minutos e segundos, e tá tudo na palma da nossa mão. O que antes você não conseguia se comunicar com seu parente lá do norte, nordeste e sul do Brasil, você tinha que viajar pra ver eles, hoje você vai no WhatsApp e faz chamada de vídeo. Isso é incrível. Tá bom, mas como fica o trabalhador na Revolução Industrial? A gente só falou dos produtores, dos dezenas de máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Isso espelha até nos dias de hoje, né? Porque assim, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente não vai precisar, como explicou aqui agora, de pessoas trabalhando, como por exemplo no metrô. Eu ando bastante de metrô e antes na bilheteria tinham pessoas trabalhando. Tinha uns cinco negócios de bilheteria. Você ia lá, pagava e pegava o seu cartão do metrô. Hoje em dia, gente, eu não conheço nenhuma estação do Rio de Janeiro que tenha funcionário trabalhando na bilheteria. Porque existem algumas formas de você andar de metrô. A primeira forma é você passando o seu cartão de crédito direto na máquina. Para você passar a catraca, você já não precisa comprar, você passa o seu cartão. Ou você passando o seu celular diretamente na máquina. Menos uma pessoa para usar a bilheteria. Outra forma é você comprando nas máquinas. Máquinas, galera. Tipo, tudo isso aí é revolução industrial. Infelizmente ou felizmente, as máquinas estão evoluindo. A tecnologia está evoluindo. Então, cada dia mais a gente vai ver trabalhos de manuseio. Assim, de como posso dizer? Trabalhos assim de manuseio que você precisa usar ali, vai ser mais fácil de substituir por máquinas porque é mais barato, entende? É mais barato pro empresário, pra pessoa que tem ali a empresa. Então, se atendem essas coisas, muitos trabalhos, muitas faculdades que existem hoje, daqui a um tempo não vai mais existir. E eu nem tô falando de muito tempo não, tá? Daqui a uns 10 anos. Não é muito tempo. Então é importante para quem é novo agora fazer faculdade, se especializar em coisas que você vai conseguir trabalhar depois de mais velho, sabe? Porque empregos assim, muito rasos, não vão durar, gente. Vai ser tudo substituído. E mais pessoas ficarão na rua, ficarão sem trabalho. A mão de obra não vai ser mais necessária. Então é um alerta também junto com isso. É foda, porque aí nisso vem a educação, o Estado investe na educação, gente. É um fator muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Enfim, continuando aqui. Isso é evidenciado pela estatística trazida por Eric Hobsbawm, que mostra como o salário do trabalhador inglês caiu com o surgimento da indústria. O exemplo levantado foi Bolton, cidade no oeste da Inglaterra, lá em 1795. Um artesão ganhava 33 shillings. Mas em 1815, o valor pago havia caído para 14 shillings. E entre 1829 a 34, esse salário havia despencado quase 6 shillings. Percebendo aqui uma queda brusca no salário e esse processo deu em toda a baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com a carga de trabalho extenuante nas indústrias inglesas. No período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos. poderiam ser demitidos e não receber o seu salário. Meu filho, tá doente, ficou em casa, perdeu o trabalho. Ai, mas eu trabalhei 30 dias, o problema é teu, não vai ganhar. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Porra, enfiavam direito na goela, né? Não tinha direito nenhum. A gente era um escravo, não. Mas era, se eu for comparar com o que a gente tem hoje, é muita coisa, assim. Ainda bem, né? Ainda bem que hoje em dia nós temos condições de trabalhos melhores, não são. Oh, meu Deus, que condições boas, meu Deus, os melhores do mundo. Mas sem comparação essa aqui, gente. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se mobilizassem pouco a pouco contra seus patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalhadores mais conhecidas no Brasil como os sindicatos, chamados na Inglaterra de Trade Unions. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalho. Isso foi muito importante. Imagina se ninguém tivesse disposto a mudar, a gente estaria até nos dias atuais assim. As consequências da Revolução Industrial. De modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. Cada fase da Revolução representou diferentes transformações e consequências mediante os avanços obtidos em cada período. A primeira revolução representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período, houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento de produtividade. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. A segunda revolução teve como principais consequências, mediante o maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa em bem menos tempo. Consequentemente, o aumento do comércio e as modificações dos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando economicamente, então, diversos outros. A terceira revolução e a nova integração entre ciência, tecnologia e produção possibilitaram avanços da medicina, a invenção de robôs capazes de fazer um trabalho extremamente minucioso e preciso. Avanços na área da genética, trazendo novas técnicas que melhoram a qualidade de vida das pessoas, diminuindo as distâncias entre os povos, e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação, consolidação do capitalismo financeiro e aumento do número de empresas multinacionais. E não menos importante, essas transformações possibilitadas pela Revolução Industrial como um todo transformaram o modo como o homem se relaciona com o meio. A apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços tecnocientíficos têm causado grande impacto ambiental. Muito obrigada pela sua presença. Eu te espero aqui no próximo episódio.